Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo o apóstolo João, João, capítulo 20. Nós vamos olhar nessa série hoje a paixão de Cristo para o momento da ressurreição, algumas evidências da ressurreição e também quais são as implicações da ressurreição de Jesus Cristo para mim e para você hoje. Não só a implicação de que sabemos que Jesus está aqui no nosso meio, Ele está participando conosco neste culto, está recebendo todo este culto como expressão e sacrifício de cada um de nós. Jesus está aqui, saiba disso, Ele está aqui presente conosco, mas quais são outras implicações que temos com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Assunto que fez com que a Veja, nessa semana, trouxesse como manchete de capa: Eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, especial. O poder da ressurreição. Como o grande dogma do cristianismo resiste em um mundo cada vez mais cético. Eu gostaria muito, depois de conversar com a pessoa que está escrevendo isso aqui, para explicar para ele por que que é que o dogma do cristianismo com respeito à ressurreição e à fé em Jesus Cristo ainda resiste um mundo cada vez mais cético. Isso é por causa de você, por causa de mim, que reconhecemos a Jesus como Salvador e não só o temos como um dogma do cristianismo. Na verdade, a ressurreição de Jesus, ela transcende um dogma, uma crença apenas, uma regra. Aqui no meu dicionário, que eu tenho aqui no meu iPad, diz assim: dogma é um ponto ou princípio de fé definido pela igreja. É sim. Também é um conjunto das doutrinas fundamentais do cristianismo. Também o é. Cada um dos pontos fundamentais de qualquer crença religiosa, é fato, fundamentam pontos capitais de qualquer sistema ou doutrina, verdade. Nós temos dogmas no cristianismo, mas também temos dogmas do socialismo, dogmas do capitalismo, dogmas do humanismo e assim por diante. Proposição apresentada como incontestável e indiscutível. Gostei muito dessa definição. Proposição apresentada como incontestável e indiscutível. Nesse aspecto, a ressurreição é um dogma. Mas a ressurreição de Jesus e o poder da ressurreição, como diz a Veja aqui na sua capa, não é só um dogma, por isso resiste mediante um mundo cada vez mais cético. Porque ela é a vida de Jesus Cristo na minha vida. É um relacionamento interpessoal que nós temos com Jesus Cristo. E por isso resiste ao mundo mais cético dos últimos tempos. Em João capítulo 19, na verdade, no versículos 41 a 42, nós encontramos uma referência do túmulo de Jesus. E o próximo slide que você verá aí é provavelmente o túmulo de Jesus lá em Jerusalém. E a Bíblia diz assim: tomaram, pois, o corpo, versículo 40 do capítulo 19 de João, e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. E no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Esse é o lugar, hoje lá em Jerusalém, que está próximo ao Monte da Caveira, um sepulcro que fora usado apenas uma vez. Nós sabemos que é o sepulcro de José de Arimateia, um sepulcro que, quando você entra lá, você vê que ele estava ainda por terminar para receber um corpo. José de Arimateia, nós sabemos, ele tinha aquele sepulcro novo, até preparando, seria o que nós temos hoje, o seguro funerário de José de Arimateia e a sua família. Jesus foi enterrado ali, Jesus foi colocado ali morto. Ele morreu mesmo. A vida saiu do corpo de Jesus. Nesses 3 dias da morte de Jesus até a ressurreição, no primeiro dia da semana, Jesus foi para o céu. Ele não ficou vagando como alguns acham que ele ficou por aqui. Ele estava no céu. E a maior prova disso é que ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava no céu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O corpo dele foi tomado de uma glória tal, foi transformado, glorificado. Corpo que eu e você receberemos, se morremos na nossa ressurreição, se vivos ainda estivermos, quando Jesus buscar a igreja, seremos todos transformados, diz a Bíblia. Receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Jesus morreu, ele pagou com a vida dele, só ele poderia pagar o preço do nosso pecado. Mesmo o ladrão da cruz que estava lá crucificado, ele mesmo pagando na cruz pelos seus crimes, não era capaz de ser salvo, mesmo ele pagando pelos seus crimes. Por isso que ele tem que olhar para Jesus. Então eu sempre tenho dito isso e vou repetir: corrija essa visão de que você poderia ter pago o seu pecado na cruz. Isso não é verdade bíblica. Deus, além de me tirar da cruz, ele sabe que eu não seria capaz de pagar esse preço. Por isso, por amor a mim e por amor a você, por isso, por ter graça superabundante a mim e a você, ele diz: eu vou cravar o meu próprio filho na cruz do Calvário, filho imaculado, filho perfeito, sem mácula, sem defeito, porque nenhum de vocês é capaz de satisfazer o preço pelo pecado. E Jesus morreu. Mas olha só que coisa linda. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Alta madrugada, diz outro evangelista. E viu que a pedra estava revolvida. Uma pedra que pesa 2.000 quilos aproximadamente. Você já tentou carregar um saco de cimento nas costas, que pesa apenas 50 quilos? Você já viu como é difícil? Aliás, eu hoje não carrego 1 quilo de cimento nas costas mais, por causa da perna podre. Mas já tentou trazer um saco de cimento? A primeira igreja que eu pastoreei, eu fiz parte de uma implantação de uma igreja na cidade de Sorocaba, do zero. E um dos gastos de horas do Ministério Pastoral, lá junto com a equipe que estava implantando a igreja na semana, era carregar saco de cimento para bater a laje da igreja, que nós estávamos construindo juntos a igreja. E eu me lembro do sufoco que era pegar um saco de cimento, colocar aqui na coxa, e depois fazer aquela jogada que os homens da construção nos ensinavam a fazer, não é? Jogar aqui nas costas, e aí subir a escada até a laje lá em cima. Que canseira! Enquanto eu carregava um saco de cimento, aqueles homens da construção iam e voltavam, e eu ficava maravilhado com a habilidade desses homens. 50 quilos. Essa pedra pesa 2.000 quilos. Será que os apóstolos foram cheios de coragem depois da morte de Jesus e resolveram ir lá para o túmulo, dar uma costa em todos os soldados romanos que estavam lá no túmulo e então empurrarem a pedra para cima? Porque a Bíblia diz que, ao olharem, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu. Esse verbo é anablepo, ela levantou um pouco os olhos Dando a sequência que estava com a cabeça baixa, levantou os olhos e viu que a pedra estava um pouquinho mais acima de onde deveria estar. E você vê ali no sepulcro, eles esculpiam a pedra e havia uma canaleta em que essa pedra vinha sendo rolada e parava ali na porta do sepulcro. Será que eles foram tomados de uma coragem tal e de madrugada realmente roubaram o corpo de Jesus, como haviam dito? Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava, outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, por ser mais novo, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, próximo slide aí, você vai ver o sepulcro vazio. Não encontraram ali dentro o corpo do Senhor Jesus, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Jesus ressuscitou. Uma das mais violentas provas da ressurreição de Jesus é que os covardes apóstolos e discípulos, no momento da morte, nenhum sequer ficou lá. Apenas um, na verdade. O apóstolo do amor, o apóstolo João. O resto fugiu. Nós acabamos de ouvir uma poesia aqui contando habilmente a história da negação de Pedro, que havia dito horas antes: eu vou com o Senhor até a morte. Mas a perseguição, o sofrimento, a brutalidade, o medo eram tão intensos e enormes no coração, na alma, no espírito desses homens, que eles se amedrontaram, se acovardaram e fugiram. Não estavam com o seu Senhor nos momentos em que Jesus mais necessitava de apoio dos seus seguidores. O que é que fez com que esses apóstolos, discípulos, mudassem de postura tão rapidamente? Tão rapidamente. 50 dias depois, quase 2 meses depois, esses homens estão colocando o seu pescoço a prêmio. Alguns meses depois, esses homens estão apanhando por causa de Jesus, sofrendo por causa de Jesus, esse que negou 3 vezes, esse que fugiu na hora em que o Senhor foi crucificado, mesmo tendo dito: eu vou até a morte. O que é que faz esses indivíduos agora em Atos 4, depois de apanharem, depois de ficarem presos por causa de Jesus, dizer assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que é que faz esses camaradas orarem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus? O que é que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A Bíblia conta para mim e para você. Jesus ressuscitou. Ele foi visto por essa gente toda. Essa gente toda viu o Senhor Jesus e por isso foram tomados de uma coragem tal. A transformação imediata da alma, do coração, dos pensamentos, das buscas, da vida desses indivíduos fora feita pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, essa gente toda covarde se torna gente corajosa, se torna gente comprometida, se torna gente dizendo: importa obedecer a Deus e aos homens, nós não vamos parar de pregar, isso está em Atos 4, Atos 5, nós não vamos parar de contar, vocês podem nos ameaçar, vocês podem fazer em qualquer coisa, mas nós vamos continuar pregando. O que faz esse negador? Esse indivíduo que nega três vezes, que foge na hora da crucificação, se tornar um homem que diz essas coisas para uma liderança que está dizendo: nós vamos matar vocês. Foi porque ele viu Jesus Cristo ressurreto. Foi porque ele viu Jesus Cristo em vida de novo. Essa é a evidência experimental da ressurreição. Essa é a evidência que nós usamos como apologistas. Um apologista é um camarada que defende a fé. Para mostrar para as pessoas que estão fazendo perguntas que a ressurreição de Jesus Cristo transcende um dogma. Ela não é uma crença como qualquer outra crença de outra religião, de outro sistema político organizacional do mundo. A ressurreição não é apenas um dogma, minha gente. A ressurreição é a vida de Jesus Cristo na vida daqueles que reconhecem que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Por isso, Pedro, Tiago, João, Tiago é morto. Logo, pouco depois da morte de Jesus, os demais todos são mortos depois de um tempo, aí depois de alguns anos. Pedro diz a tradição que foi crucificado de ponta cabeça, por meio de grandes historiadores da história da igreja, porque disse que não considerava digno ser crucificado como o seu Senhor e pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Outros perderam a cabeça, como Paulo, um apóstolo fora de tempo. Sabe por quê? Porque a ressurreição é fato. Esse slide que vocês estão vendo aí, existem as evidências da ressurreição de Cristo. E eu peço que você abra comigo em Mateus capítulo 27. Veja só alguns fatos históricos, reconhecidos não só na Bíblia, mas também reconhecido nos livros dos historiadores judeus e gregos. A guarda que foi estabelecida para cuidar do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois, versículo 62 do capítulo 27 de Mateus, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste, pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. A palavra escolta aqui é uma referência direta da Bíblia para a guarda romana. Um pouquinho da guarda romana. A guarda romana nesses tempos aqui, aliás, o que fez o Império Romano cair é a vontade de Deus, é fato, mas a forma com que Deus trabalhou para que o Império Romano caísse fora a falta de disciplina que de um tempo para a frente alcançou os homens soldados de Roma, do Império Romano. Até então, enquanto Deus decidiu que o Império Romano fosse o império que mandou no mundo, esses homens eram altamente disciplinados e perfeitamente treinados como soldados. Era a guarda mais temida, por isso era o Império Mundial. Era a guarda mais hábil, por isso era o Império Mundial. Era a guarda que tinha os melhores instrumentos de guerra, por isso era o Império Mundial. Venciam e eram vitoriosos sempre. A todo tempo, nas cidades romanas e províncias romanas na Palestina, havia marchas e desfiles com estandartes do Império Romano e seus soldados, a guarda pretoriana, andando para lá e para cá, marchando para que todos vissem o tamanho, a força, a habilidade, a vitória dos soldados romanos. Pilatos manda uma escolta guardar o túmulo de Jesus. Aproximadamente 16 homens altamente treinados, que diz os documentos históricos que eram capazes de guardar 1 metro quadrado contra 27 homens inimigos. Essa era a habilidade desses indivíduos. Um soldado romano sozinho guardava 1 metro quadrado de terra, suportava e vencia 1 metro quadrado de terra contra 27 homens inimigos. Vão ser bom assim lá em Roma, não é verdade? Turminha boa. Eles estão lá. Havia também, na escolta romana, tudo isso é história, documento, uma regra, que se o capitão da guarda passasse no sepulcro e, porventura, encontrasse um homem sequer dormindo, toda a guarda pagava com a sua vida. Havia, assim, uma escala de guarda, enquanto 4 dormiam, 8 ficavam cuidando do lugar aonde deveria ser cuidado. Mas se o capitão passasse, e fora aqueles 4 que estavam na hora do descanso, encontrasse um homem sequer dormindo, todos os 16 morreriam. Você dormiria? Hã? Se você fosse um soldado da escolta romana e não estivesse no horário, Wagner Agripino, e não estivesse no horário de você dormir, você dormiria, Wagner? Você deixaria a pessoa que está do seu lado dormir se fosse um soldado romano, minha gente? De jeito nenhum. Era um cutuca aqui, cutuca ali, acorda aí, está bem? Está todo mundo acordado aqui? Não dorme não. Por que você abaixou a cabeça? Calma, só fui olhar minha sandália. Não abaixa a cabeça. Porque a sensação que eu tenho é que você cochilou. Vai que o capitão passa. Ninguém dormiria e não deixaria outro dormir. Sabe o que acontece? Esses homens eram preparados para guerras noturnas em alta madrugada, para não temerem nada, nada, nada. Só que alguma coisa aconteceu, porque lá em 28:11, você encontra a Bíblia dizendo assim, ó: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, alguns porque outros já fugiram, porque o que aconteceu era digno de morte de cada um deles. Mas alguns, porque possivelmente tinham alguma aproximação com a liderança do Sinédrio, por alguma razão, foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, suborno. Nós vamos dar dinheiro para você. Mas dinheiro não resolve, Senhor. Dinheiro não vai resolver a nossa vida, não. Tudo bem, vai ficar para minha mulher viúva, porque eu vou morrer. Na hora que eu chegar para o capitão da guarda, os caras perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? Onde está lá o corpo do embusteiro que mandaram vocês guardar? Por que vocês não estavam lá? O que aconteceu? Eu vou morrer, porque a história que eu vou contar, ninguém vai acreditar. Qual é a história? Da ressurreição de Jesus, de algo sobrenatural que eles não estavam preparados para lutar. Mesmo sendo altamente treinados, sem temerem nada em alta madrugada, aconteceu algo que eles nunca haviam sido preparados para aguentar. Recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormia. Você está brincando que eu vou falar isso? Você é maluco? Eu sou guarda, guarda romano. Você acha que eu vou falar que roubaram o corpo do homem? Você sabe o que, que acontece com um guarda da guarda romana se a gente admitir que roubaram o corpo dele? Olha o versículo 14. Caso isso chegue ao conhecimento do governador Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Sabe o que é isso? Você lembra da história que já fora contada aqui, em outra mensagem que eu preguei, que Pilatos era um camarada, embora muito austero, muito insensato, entrou com os estandartes com a figura do império em Jerusalém, deixou as bandeiras lá em Jerusalém em madrugada, os judeus foram para cima dele, acusaram ele de ofender a Pax Romana, que era o respeito à liberdade de culto, e aí o imperador diz para Pilatos, por favor, tira isso daí, não arruma encrenca aí em Jerusalém, leva para Cesareia isso aí, porque é Cesareia que é o nosso centro lá, Jerusalém mantém, esses judeus são paviozinho curto, gente difícil de se tratar, você está arrumando sarna para se coçar, Pilatos, tira tudo isso daí e leva embora. Pilatos obedeceu ao imperador, só que ele ficou com um problema com os judeus. Os judeus toda hora ameaçavam Pilatos por essa idiotice e insensatez que ele cometeu. Pilatos estava nas mãos da liderança do Sinédrio. A crucificação de Jesus revela isso. Ele fala, eu não vejo nada nesse homem que mereça ser crucificado. Mas, como é costume, soltaram um preso. Estava na mão desses homens. Por isso eles dizem, por acaso, se caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos. Nós vamos conversar com ele e ele vai ser levado a entender e vos poremos em segurança. Por que colocar esses guardas em segurança? Porque se eles admitissem que o corpo de Jesus foi roubado para o capitão da guarda, para o governador, eles iriam morrer. Mas a liderança do Sinédrio segurou as pontas. Embora isso seja uma história muito importante para mim e para você, meus queridos, não era para o Império Romano. Embora a ressurreição de Jesus hoje seja um acontecimento que faça a Veja botar como manchete de capa na edição da semana, nos dias de Jesus, o sepultamento de Jesus era um sepultamento como qualquer outro sepultamento por aí, e Pilatos só deixou a guarda aí guardar lá porque ele tinha problema com o Sinédrio, e ele estava na mão do Sinédrio e falou, eu vou atender esses camaradas, porque a ressurreição de Jesus, os acontecimentos ficaram ali entre Jerusalém, entre os discípulos, entre os apóstolos no início, e isso nem chegou a atormentar o governo de Pilatos. Até porque Pilatos logo depois vai embora e acaba morrendo em Roma. E o que é que se perdurou até o dia em que Mateus escreveu o Evangelho? Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Sabe de uma coisa? Esses textos estão aqui com tantos detalhes para mim e para você na Bíblia, para dar uma evidência histórica, factual, de que Jesus ressuscitou. E que Pilatos precisava ser persuadido pelo Sinédrio para não matar os soldados romanos. E que o aconteceu lá no sepulcro foi algo incomum que esses homens não conseguiram suportar. Mas não para aí. Agora eu vou dar uma evidência científica para vocês. Abre aí agora em 1 Coríntios capítulo 15. Uma evidência histórica, uma evidência experimental. Agora uma evidência científica. O pessoal insiste em pensar. Aliás, a Denise estava até lendo um texto esses dias do senhor Karl Barth, os que gostam de teologia contemporânea. E Karl Barth diz em Introdução da Teologia Evangélica que a teologia ao longo dos anos perdeu o seu lugar devido e que ela precisa resgatar. Isso ele já escreveu há dezenas de anos atrás. Que ela precisa resgatar o seu lugar de ciência. Não Não sei se o mundo humanista vai reconhecer a teologia como ciência. Vai reconhecer a teologia liberal. A bíblica não vai, de fato nenhum, porque o mundo jaz no maligno e a filosofia humana também. E se você estuda isso, você sabe. Mas é convencional pensar, e pensa-se assim, que a psicologia é a ciência, a teologia não. Então eu vou usar aqui uma evidência psicológica, que a própria psicologia fala. Você vê que a ciência verdadeira, quando ela é verdadeira, né, porque tem muita coisa na psicologia também que não é verdadeira, tanto que a psicologia concorda numa coisa, que eles não concordam com coisa nenhuma, que Freud diz uma coisa, o próprio discípulo dele, Jung, já fala outra coisa, e aí a gente fala, quem é que está com a verdade? Mas deixa para lá isso aí, nenhum psicólogo aqui corte o pulso em casa por causa disso. É só para você saber que filósofo também sabe que filósofos não concordam em coisa nenhuma, não é? Historiadores têm uma série de dificuldades, temos aqui um doutor em história, não é? Que tem uma série, já sabe, como os autores discordam de fatos históricos que podem ser mensurados até arqueologicamente. Mas a Bíblia diz assim, ó, versículo 3 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, aquele Pedro que negou, né, e os 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. E aqui a nossa evidência científica. A ciência chamada psicologia diz o seguinte para nós, que três pessoas não podem ter a mesma alucinação no mesmo tempo. Se três pessoas tiverem a mesma alucinação no mesmo tempo, aquilo é considerado como fato real. Quantas pessoas, diz a ciência? Três. Quantas pessoas a Bíblia diz que viram Jesus de uma só vez? Esse detalhe bíblico é importante. De uma só vez. Jesus não apareceu para 500 assim. Apareceu para um, depois para dois, depois para o terceiro, quarto, na quarta-feira para o quinto. Não. De uma só vez. Fato real, ou alucinação do amor, da paixão que esses discípulos tinham por Jesus? Nós temos suficientemente evidências históricas, evidências científicas, evidências experimentais, evidências literárias extra-bíblica da ressurreição de Jesus. Por isso não é um dogma. Por isso é uma fé, um relacionamento. Isso explica a pergunta que a Veja faz. Como o grande dogma do cristianismo resiste ao mundo cada vez mais cético? Porque não é um dogma, a revista Veja. É um relacionamento. E relacionamento com Cristo, ele não tem prazo de vencimento. Ele só dura a eternidade. Quais são as implicações? Primeira implicação, Colossenses capítulo 3. Muito bem, Jesus ressuscitou, nós entendemos, há provas factuais da ressurreição de Jesus. Não tem como se negar isso. Eles estão falando, como é que aguenta tanto tempo assim? E aí, quais são as implicações para mim e para você agora? Versículo 1 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses diz assim, portanto, se fostes ressuscitados junto com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. O que fazem aqueles que reconhecem e têm um relacionamento pessoal com esse Jesus ressurreto, eles agora pensam e buscam as coisas lá do alto. Nosso pensamento não pode ser o pensamento do mundo, ou das coisas do mundo, ou voltado para o mundo. Meu pensamento agora são os pensamentos do Senhor, porque eu fui ressuscitado com Cristo, eu penso as coisas lá do alto. E onde estão as coisas que eu devo pensar lá do alto? Na tradição de uma igreja? Nada. O senhor está ofendido porque eu vou comer carne com abacaxi hoje? Não, não, mas você está falando sério mesmo? Estou. Eu comerei carne hoje. Porque a Bíblia não fala que eu não posso comer carne. E o próprio Jesus, que morreu na cruz do Calvário na sexta-feira santa, comeu carne na Páscoa. As pessoas ficam de boca aberta. As pessoas se reuniram ali em volta na feira. E eu pensei, eu vou apanhar aqui hoje. Graças a Deus eu tinha dito a ele, você está ofendido porque eu vou comer carne, eu quero que você me perdoe. Ele falou, não, não, eu não estou ofendido. E comecei a contar para aquele vendedor e as pessoas ao redor, ouvindo, até que a dona da banca disse assim, cada um na sua, não é, senhor? Aí eu não respondi nada. Porque eu ainda quero alcançar aquele pessoal para Cristo. São os que me oferecem, que me vende, não é? A fruta na feira. Mas eu não penso aquilo que uma tradição de igreja manda eu pensar. Não coma carne na sexta-feira. Eu penso o que a Bíblia manda eu pensar. Porque eu fui ressuscitado com Cristo Jesus. Porque a tradição da igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, desassociada da Bíblia, ela impõe aos seus seguidores um pensamento humano, que não é bíblico. Não há problema nenhum em comermos carnes na sexta-feira santa. Aliás, eu confesso que eu até procurei ver se alguma churrascaria fazia alguma promoção na sexta-feira, para levar a minha família inteira a comer uma picanha na sexta-feira. Porque não há problema bíblico nenhum em com Deus, nenhum em comer carne na sexta-feira. Mas eu não vou ofender as pessoas, por isso falei para ele, se você está ofendido, não quero te ofender, me perdoe. Mas eu não sigo um pensamento de uma tradição, de uma igreja. Eu sigo a Bíblia porque eu penso nas coisas lá do alto, porque eu fui ressuscitado com Cristo. Eu busco as coisas lá do alto. Quais são as minhas buscas? Como é que eu vou usar o meu dinheiro? Como é que eu vou tratar da minha esposa, do meu marido? Como é que eu vou educar os meus filhos? Como é que eu vou me tratar como colaborador ou patrão no trabalho? Segundo, as coisas lá do alto. E onde está tudo isso? Está na Bíblia. Por isso, Deus é completo. Ele disse, eu quero que vocês pensem nas coisas lá do alto e busquem as coisas lá do alto. Eu vou deixar para vocês o que vocês precisam para fazerem isso. E está na Bíblia. E está na Bíblia. Segunda implicação, Romanos capítulo 6. O que a Bíblia diz com respeito a nós que fomos ressuscitados com Cristo? Versículo 11 diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículos 1, 2 do capítulo 6 diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós que fomos ressuscitados com Cristo, deveremos observar o quê? Olha o versículo 12. Não reine, não comande, não mande em você, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não existe para nós que fomos ressuscitados em Cristo aquela ideia maldita, diabólica, que vive dentro da igreja, eu tenho direito de ser feliz e de ter prazer, e eu vou fazer aquilo que me agrada. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Palavra desejo, a palavra mais forte do Novo Testamento. Eptumia. Diz não ao pecado. Diz não ao desejo da carne. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Nem ofereçais. Essa palavrinha oferecer é ficar ao redor, entregar, flertar, paquerar, se apaixonar, enamorar, cada um os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade, de injustiça. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nós que ressuscitamos em Cristo Jesus, ao crermos na ressurreição dele, já estamos ressuscitados. A Bíblia diz, temos que viver em novidade de vida. Temos que ser justos, santos, puros nas nossas atitudes, no nosso viver. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a buscarmos e pensarmos as coisas lá do alto, porque Cristo ressuscitou. E a vivemos uma novidade de vida, porque Cristo morreu e ressuscitou. E, portanto, o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida, mas eu viverei uma vida de santidade, buscando diariamente pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, e oferecer os meus membros em santidade e em temor a Deus.